Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta aí com o Universo Literário para você na Rádio FMG. E o romance O Remorso de Baltazar Serapião, do autor português Walter Ugumay, é tema do 5º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura da UFMG. A obra vai ser o centro de debate sobre violência de gênero. Para falar sobre o livro, sobre o congresso, conversamos agora com a doutoranda em psicologia da UFMG, Érica Espírito Santos. Bom dia, Érica, tudo bom?
Bom dia.
Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu?
Eu que agradeço.
Érica, por que esse livro foi escolhido aí para discutir violência de gênero no Congresso?
Bom, esse livro é ele oferece uma oportunidade muito impressionante de tratar de um assunto que, infelizmente, é tão comum na nossa sociedade, né? Que é não só a violência de gênero, mas a violência contra a mulher, né? Isso que nas estatísticas que a gente tem hoje em dia como uma coisa assim, tão grave. O livro ele apresenta isso de um jeito muito literal, muito visceral, sabe? Dá até muito incômodo em ler esse livro, e a gente viu nisso uma oportunidade muito importante, assim, né? De tratar sobre esse assunto.
Uhum. Agora, Érica, como que a literatura pode servir de ponto de partida para discutir temas de psicologia, do direito?
Bom, esse congresso, né, de direito, canais de direito e literatura, ele já vem acontecendo há alguns anos, e ele acontece sempre dessa forma. É eleita uma obra, né, um livro, e a partir dele são abertas essas discussões interdisciplinares, né, entre essas três áreas, canais de direito e literatura. A psicanálise já tem como tradição esse hábito, assim, né, de às vezes se valer de obras literárias, né, de personagens, para poder falar do psiquismo humano. Não só pelo que a obra traz em si, né, vamos dizer, por exemplo, você fazer uma análise do personagem, mas também um viés que eu particularmente gosto muito, que é a partir do que causa na gente a leitura desse livro, né, a leitura, o que desperta nisso, a partir disso a gente poder fazer essa análise psicológica, né, do que fala da gente nesse livro, por exemplo, no Baltazar Serapião, o que é vamos supor, né, que uma mulher de 2016 lê uma história como essa, que se passa no tempo medieval, o que isso provoca nela, e me parece que revela, por exemplo, a atualidade da violência que a gente sofre todos os dias.
Uhum. O livro, Érica, ele é narrado em primeira pessoa pelo protagonista, o Baltazar Serapião. É um discurso marcado aí pela misoginia. Essa narrativa é um resgate de elementos da sociedade medieval ou uma forma de denúncia sobre a violência de gênero?
Bom, aí vai depender do olhar que cada um tiver sobre a obra, né? Assim, ontem no congresso, ele aconteceu ontem, hoje e amanhã, né? Ontem mesmo a gente teve mesas muito... isso que é interessante, nesse congresso, ele é de três áreas, então a gente tenta fazer essas mesas assim, que privilegiam olhares diferentes sobre a mesma coisa. Então você vai ter gente do direito, que vai analisar isso por um viés assim, muito interessante, tá, em termos de lei, de como que as leis foram criadas e tal. Você pode ter esse olhar assim, né, mais medieval, entender a obra como marcada de um tempo. Mas eu acho que é unânime. Assim, até agora eu não vi alguém que não percebesse essa intenção, talvez, do autor, né, de falar disso que é tão contemporâneo, infelizmente. Até hoje a gente tem esse discurso misógino, né, essa constituição de uma masculinidade a partir de uma destruição de tudo que é feminino. Uhum. Então, eu acho que é por aí que faz conversar essas três áreas de conhecimento, sabe?
Uhum, entendi. São 9h35, bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com a doutoranda em psicologia da UFMG, Érica Espírito Santo, sobre o romance O Remorso de Baltazar Serapião, tema do 5º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura da UFMG. Érica, na obra, a família Serapião recebe o apelido de Os Sargas, em referência aí à sua vaca de estimação, que se chama Sarga. De que forma esse apelido se relaciona com a situação da família e com o tema da violência de gênero?
Bom, aí eu vou ser um pouco puxar a brasa para a minha tardinha, sabe? A minha análise do livro,
claro.
Né, quando eu fui lendo, essa pergunta ela se coloca o tempo todo, né? Assim, porque é o Baltazar Serapião, é o nome dele de batismo, vamos dizer assim, né? Mas eles são conhecidos na comunidade deles como sardas, como se eles fossem filhos da vaca, né? Assim, uhum. Dessa vaca de estimação da casa, que às vezes pode se assemelhar até uma espécie de cachorro, né? Aquilo ali que é tão servil e tal. E no livro, em vários momentos, você percebe uma espécie de equiparação, assim, né? De construção em paralelo da vaca e da mulher. Na minha leitura, essa parte que eu trago um pouco a brasa para esse lado, uhum. Me parece que por uma impossibilidade assim, de tratar das mulheres, né, numa sociedade, num contexto tão misógino, tratar das mulheres por um viés identificatório, que é o que a gente precisa para ter uma relação de um amor que seja, vamos dizer assim, bom, né? Um amor que não seja tão destrutivo, né? Me parece que a vaca acaba sendo o lugar onde essa identificação é possível. Você vê nos personagens, no Baltazar, né, que é quem fala, muitas vezes ele não consegue nomear o que ele sente, ele não consegue falar, ou ter qualquer empatia pela Hermesinda, que é a esposa dele. Que ele destrói de uma maneira muito violenta ao longo do livro. Você vê muito precariamente, mas aparece através da vaca, do que ele imagina que a vaca pensa, do carinho que ele tem pela vaca, você consegue perceber que aquilo está um pouco deslocado. Né? Isso é uma via de interpretação. Assim. Me parece que aquilo que ele não pode identificar em si no outro como alguma coisa feminina, ele transfere para a vaca.
Uhum.
Todo carinho, o afeto que ele pode ter, né? Esse que é tão proibido para um certo tipo de macho, né?
Uhum.
Ele para a vaca pode. É sutil, uhum. É uma coisa precária.
Uhum.
Mas parece que a vaca serve para absorver, né? Para projetivamente ter nela um pouco desse afeto que é tão difícil.
Entendi.
De ser explicitado por esse personagem.
Certo. Agora, qual que é o significado, Érica, da passividade das personagens femininas diante da violência que sofrem na obra? Você falou que ele destrói a esposa ao longo da obra.
Uhum. É uma essa obra, ela tem assim, uma certa, vamos dizer, incômodo, né, ao ler, porque é exatamente esse ponto que é muito desconfortável, acho que sobretudo para uma mulher ler esse livro. Assim. É de uma passividade, né? Eu acho que esse enigma que se coloca, por exemplo, nos casos de violência extrema, em que a mulher tem muita dificuldade de denunciar e acaba voltando para casa, e acaba revelando isso que é tão enigmático da relação, que é por que ela não consegue sair disso. O que, que será? Em que base será que ela também foi constituída no entendimento desse feminino? Que a coloca completamente imóvel, imobilizada diante de tamanha violência, sabe? E no caso do livro, tem uma saidinha assim, para liberar um pouco desse mal-estar, que é o fato do livro ser narrado pelo Baltazar. A
uhum.
gente não sabe exatamente o que a Hermesinda pensa. Aliás, o que a gente vê ao longo do livro é um silenciamento total e absoluto da voz das mulheres, né? Da voz da Hermesinda sobretudo. Mas a gente pode pensar também que isso é uma espécie de provocação assim, né, do autor para falar desse silenciamento da voz das mulheres. Você vê que, por exemplo, né, uma própria teoria que se diz tão legal, né, tão compreensiva assim, como a psicanálise, ela é usada para tanta coisa interessante, a gente pode pensar o tanto que, em alguns momentos, ela é usada para silenciar a voz das mulheres, no sentido de, por exemplo, né, se você tem uma mulher muito, sei lá, muito ativa, muito produtiva, você pode usar em alguns pontos dessa teoria para chamá-la de fálica, para equipará-la a um homem, assim, dando uma espécie de silenciamento para qualquer atividade que fosse de uma mulher.
Uhum.
Ou você pode ter, por exemplo, uma mulher que fala muito alto, ou que se expressa demais, ou que está ali o tempo todo marcando a sua presença, pode chamá-la de histérica, sabe?
Uhum.
Eu fico pensando tanto que esse livro serve também para a gente se perguntar sobre isso, assim, né? O que pode dizer uma mulher legitimamente sobre si mesma, sobre o mundo em que ela vive, mesmo nos tempos de hoje, mesmo no mundo tão contemporâneo, assim, né?
Uhum.
Supostamente a gente está evoluindo na civilização, a mulher ainda enfrenta isso cotidianamente. Assim, basta você sair na rua para ser lembrado o tempo todo da sua condição de mulher, de fêmea, de ter que ficar, né, se questionando se você deveria mesmo estar ali, se você pode exercer sua liberdade da mesma forma que os homens, uhum. e coisas desse tipo. Assim, acho que esse livro, ele acaba, se a gente pensar na leitura dele hoje, acaba evocando muito isso que é tão presente na vida cotidiana de todas as mulheres.
Uhum. Érica, para a gente finalizar o nosso papo, segundo o próprio autor, a completa ausência de letras maiúsculas na obra visa aproximar o texto aí de uma situação de oralidade. Qual que é a relação entre a linguagem oral e o contexto da trama? O que, que esse artifício adiciona aí à linguagem da obra?
Bom, isso é uma coisa que chama muita atenção, né, ao longo do livro, essa linguagem que ele escolhe, essa imagem, assim, né, de uma coisa bem precária, né? Precária, ao mesmo tempo, muito sofisticada, né? Assim, eu li esse livro algumas vezes para poder escrever alguma coisa sobre ele, para apresentar nesse congresso.
Uhum.
E a cada leitura, você se coloca essas perguntas mesmo, assim, né? Por que eu fazer minúscula? Será que é uma espécie de tentativa de não construir uma hierarquia entre as palavras e aí, então, falar dessa diferença hierárquica que existe entre categorias, né, no mundo que a gente vive, mas a análise, assim, né, desse uso da linguagem, eu deixo para os colegas da literatura, sabe? Eu fico, assim, um pouco até intimidada, né, eu estou aqui sentada conversando com você, o presidente da Faculdade de Letras, e fico assim, já deixo para o pessoal aqui falar sobre isso, e deixar para mim, assim, uma parte mais da psicologia, né, de uma tentativa, assim, de pensar, por exemplo, essa ideia da hierarquia, né, que essa hierarquia de gênero é tão marcada, ela é tão evidenciada, de um remorso que está no título, mas que parece que não faz o efeito que a gente gostaria, assim, né, que é de uma reparação, de um arrependimento, que me coloca um pouco essa questão mesmo, assim, não sei se tem a ver com essa hierarquia de gênero, né, com tentar construir um universo em que as coisas sejam mais iguais, assim, e isso aparece até no nível das palavras, dos maiúsculos, dos minúsculos. São perguntas, assim, sabe?
Entendi, entendi. Bacana. Você está aqui do lado da gente, então, Érica?
Estou. Eu estou vindo, estava assistindo a mesa aqui, saí para poder fazer essa entrevista e vou voltar correndo lá para a mesa do congresso, que ainda vai hoje até o fim do dia, até as 19 horas, e amanhã ainda o dia inteiro, e tá ocorrendo aqui no auditório Sônia Viegas e algumas salas, quando tem mesa simultânea, algumas salas aqui, ou da Fafiche, ou da Letra.
Ah, que bacana.
E o congresso é aberto para quem quiser participar, não, né, quem fez inscrição, ótimo, quem não fez também, venha. Nesse princípio, que a universidade é um lugar para todos, para entrar mesmo, para participar, se tiver lido o livro bem, se não, vem ouvir um pouquinho sobre ele, que o interesse nosso é conversar mesmo com né, diferentes áreas de saberes, ver se a partir disso a gente consegue construir alguma coisa.
Com certeza, maravilha. Érica Espírito Santo, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário, sensacional. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Lembrando a você, nosso microfone sempre aberto para as novidades, tá bom?
Muito obrigada.
Um abraço grande, até já.
Um abraço.
Tchau, tchau. Então, nós conversamos com a doutoranda em psicologia da UFMG, Érica Espírito Santo, sobre o livro O Remorso, de Baltazar Serapião. A obra é o tema do 5º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura. E o livro foi publicado em 2006, está disponível aí na editora 34. Mais informações, editora34.com.br, esse 34 numeral, tá bom? editora34.com.br. Lembrando a você, como a Érica falou, o congresso é aberto ao público, só você chegar, entra ali pela Avenida Antônio Carlos, Faculdade de Letras, Fafiche, são dois prédios, um ao lado do outro ali, tá bom? Prazer recebê-lo na UFMG.
Falando de livros.